Enquanto isso, na sala de justiça.
Valeu, galera. Estamos no ar para a nossa 11ª edição do nosso vlog / podcast Sala da Justiça do Meio Beat. E a gente tá sem o Cardoso hoje, que tá chegando, e isso é um problema, porque é um monte de pauta do Cardoso hoje, né? E ele, infelizmente, tá num avião lá pra Malásia, então a coisa tá complicada. Então vamos às nossas apresentações enquanto a gente espera a chegada do nosso amigo. Vamos lá, Ronaldo.
Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo Gogoni de São Paulo, um pouco cansado devido à correria, ficar andando pra cidade fora, mas estamos aí.
Vamos lá, Lagunar.
Emanuel Lagunar, de Fortaleza, Ceará, e hoje estamos pontualmente, que nem a programação global.
Global não, por favor. Vamos lá,
Opa, Boa noite, direto do Rio Grande do Sul, pontualmente às 21 horas.
É isso aí, pela primeira vez a gente está começando o programa, pela primeira vez não, né? Uhum. Uma das primeiras vezes que a gente está começando.
Na real, os últimos três, eu acho, que começaram na hora.
É, porque a gente está tomando jeito, tá vendo? A gente não conseguiu acabar na hora ainda, mas a gente já começou a começar na hora, já é um ponto positivo, né, na minha opinião. E a gente tem um monte de assunto para tratar com vocês hoje, mas antes de mais nada, eu queria contar um pouquinho sobre o LG Digital Experience, que eu e o Ronaldo tivemos lá em São Paulo, né? Eu tô de volta aqui ao Rio, mas estive lá em São Paulo hoje para conferir as novidades e achei bem interessante, né? Tinha o G-Flex, que eu não tinha visto. Eu tinha visto ainda já na Campus Party, mas sinceramente na Campus Party eu não estava interessado em ver smartphone, né? Mas o que você achou? O SlidePad também achei bem interessante. O SlidePad 2 está com um novo sistema lá de fechamento que corrigiu um problema que tinha. E as TVs também, OLED, são demais, né? O que você achou, Ronaldo, do evento? O evento estava bem legal.
O evento foi muito bom. A apresentação dos produtos foi bem legal. Sobre o que eles trouxeram para a gente ver, o G-Flex é aquilo que a gente já tinha percebido já desde quando ele foi anunciado. Ele é um produto conceito. Ele é muito legal, só que ele tem os seus problemas.
Aquele problema lá da bolha, Ronaldo, que a gente reparou. Depois de descobrir pesquisando mais, é que as pessoas que espremem ele contra uma superfície dura, tipo uma mesa, pra ver ele ficar retinho e depois ele desdobrar, só. Quem faz isso tá condenando o seu display, porque é um display que não é pra ser feito isso. Por mais que alguém tenha feito isso na demonstração, sei lá qual foi o início desse péssimo hábito, mas não é pra fazer isso. E aí as pessoas que fazem isso acabam ficando com umas pequenas bolinhas na tela, que pra mim além do tamanho, assim, que não é pra qualquer um, é o maior problema, digamos, do aparelho, né?
Ele é um aparelho muito bom, apesar de que de alguns probleminhas como esse das bolhas que apareceu, que pelo que eu já li na internet, basta você pressionar contra elas que com o tempo elas somem, mas ainda assim é um problema. Mas a LG tá trazendo ele pro Brasil custando R$2.699, é um pouco acima do preço praticado pela LG com seus lançamentos top, principalmente se a gente comparar com o G2, que é basicamente o mesmo hardware, só que com tela Full HD, a tela do Flex é HD, apesar de ser 6 polegadas. Só que ele veio por 2.000. Esse diferencial que a LG está cobrando com o aparelho é o fato da novidade, é o fato dele ser uma tela curva e tal. Ele enche os olhos, ele atrai muito o público, mas se ele tiver um mercado, vai ser um mercado da novidade pela novidade, não muito mais do que isso. Agora, os outros produtos que eles apresentaram lá. O SlidePad 2 é muito legal, principalmente porque o primeiro, como o Nick já tinha testado antes, ele tinha um problema grave no deslizar da tela para trazer o teclado para frente, sair do modo tablet pro modo ultrabook, porque o primeiro ele engripava quando você fazia o slide, ele era duro. Esse não, esse desliza suavemente, trava com a maior facilidade. O sistema dele, apesar de ser um Windows 8.8, é um Windows 1.1 com hardware razoável.
Isso aí para um aparelho chamado SlidePad é fundamental, né, que ele deslize sem problemas, né?
Muita gente criticou.
Pois é, eu inclusive a minha pergunta lá na coletiva foi justamente essa, e eles realmente consertaram e o negócio ficou bem feito agora. Ele ainda é aparente, ainda aparece da parte de trás, assim, os conectores, mas ficou interessante.
Isso é o de menos. Outra coisa que encheu os olhos lá, que chamou muita atenção, pelo menos pra mim, né, que eu me interesso muito por essa parte, foram as TVs com WebOS. A navegação do sistema, pra quem...
As TVs tá em 4K com WebOS, quer dizer.
As 4K com WebOS, exatamente. A navegação do sistema sistema, para nessas TVs, é muito fluida, muito rápida, principalmente porque o sistema é leve e não é como as TVs, principalmente da LG. Eu tenho uma LG de 47 polegadas que comprei recentemente, da geração atual. Quando você faz qualquer manipulação de menu para entrar na dashboard da TV ou para abrir um aplicativo, demora. Tem um certo delay, O sistema é pesado.
O WebOS não. O WebOS teve um sentido, né? Teve um destino, porque assim a compra da Palm, né, que acabou sendo depois repassada para a LG, né, que acabou tendo um destino para o WebOS, que foi interessante.
É, porque na mão da HP ele estava encostado. A HP não ia fazer nada com ele, principalmente depois que eles decidiram voltar para o Android. Então, foi um bom negócio. A HP fez um dinheirinho tendo vendido para a LG, a LG adaptou ele para suas TVs, conseguiu desenvolver um sistema muito bom, muito fluido, muito rápido, e que vai atrair bastante gente para esse tipo de produto e deu uma sobrevida pro sistema.
É, e lembrando que também as TVs WebOS começam... A TV mais básica não tem WebOS, mas a partir daí todas as TVs dessa nova linha estão com WebOS instalado. É, então vamos pro nosso top 7, né? Já que o Cardoso não chega, vamos...
Assim, só uma coisa sobre o evento da LG. Sim, vocês viram, assim, algum Nexus 5, coisas do tipo?
Sim, tinha um Nexus 5, tinha um Nexus 5 vermelho lá. É. Tava interessante. É...
Porque, assim, eu, por exemplo, assim, eu não tô encontrando o Nexus 5 em lojas. Sempre esgota. O sinal de que eu espero que esteja vendendo muito, ou realmente a LG não tá tão interessada em promovê-lo, né, sei lá.
Não, parece que ele tá vendendo bem, sim. Entendeu? Ele tá tendo uma boa saída, até porque ele é um aparelho Android com puro, que chegou com um preço muito bom aqui no Brasil. Quer dizer, R$1.799, esse é o valor que chegou aqui, é um preço razoável, principalmente comparado com os lançamentos da Samsung, que resolveu praticar preço Apple e tudo.
E assim, o Nexus 5 eu acho que chegou no mesmo preço do Nexus 4, né?
Né, bem por aí mesmo. O preço dos Nexus estão vindo muito bons pra cá. E o hardware da LG tá muito bom.
É, eu gosto muito do Nexus 5. Já gostava do Nexus 4. O Nexus 5 é bem interessante mesmo. Uhum. Mesmo. Eu gosto muito de Android sem firula, cara. Sem nada instalado nele, além do Android puro. Eu gosto da experiência do Android, já que você... O Cardoso, acho que tá entrando aqui daqui a pouco, ele vai poder falar sobre essa experiência toda com o Android. Ô, Josh, o que você tá tomando aí? O chimarrão, cara? Opa, aí sim, hein?
Chimarrão.
Beleza.
Hoje não tá muito ainda pra tomar cerveja aqui. O nosso inverno resolveu chegar em março esse ano.
Entendi. Essa semana toda deu uma esfriada no país inteiro, né? Felizmente, né? Porque a gente consegue sobreviver um pouquinho. Fala, Cardoso, seja bem-vindo a mais uma Sala de Justiça. Quem que tá falando aqui?
A gente tá conectando, mas acho que tá sem áudio.
Cardoso, tá ouvindo a gente? Áudio, hello, câmbio. Acho que ele não está ouvindo.
Ele tá ajustando ali.
Uhum. É. Bom, alô, galera, ver. Acabei de chegar. Alguém me ouve? Quem Houston? Está?
Todo mundo te ouve.
Mais ao vivo?
Loud and clear.
Loud and clear.
Olha que beleza, eu vim correndo, peguei chuva, tinha saído pra almoçar ainda agora. Começou a cair um toró, que é chuva forte em japonês, pra quem não sabe. E aí, nessa correria, eu falei: o que eu posso fazer? Fico debaixo da chuva ou peço mais um?
Realmente, né? Não tem.
Aí, agora, mas como o povo clama, eu fui obrigado a vir debaixo da chuva. Não importa, faça chuva. Correr o carteiro do pica-pau, a gente tá aqui e eu consegui um gin tônica pra viagem.
Tá certo.
Tá certo.
Entre um e outro, eu faço isso os dois.
Então, muito por bem. Favor, me introduzam no bom sentido, de dentro pra fora. O que é que eu perdi?
Bom, a gente tava falando sobre o LG Digital Experience que rolou hoje em São Paulo e eu estive lá com o Ronaldo. A gente viu o G-Flex, a gente viu o Slidepad 2, várias TVs OLED, TVs 4K, TVs com WebOS e toda aquela linha branca lá com ar-condicionado, tal, com Wi-Fi, aquele esquema todo bem interessante. Bastante. Foi um evento bem produzido, tal, e cheio de aparelhos Android, inclusive o Nexus 5 que a gente estava falando aqui que você ia adorar.
Não, eu não posso reclamar da LG. Eu tenho um monitor da LG que durou anos. Morreu há pouco tempo, mas acontece.
Morreu de morte entropia, morrida.
Entropia, não adianta. E no tempo que o bichinho morreu, viveu, ele foi muito legal. E o meu próximo monitor vai ser um LG.
É, o Note que eu uso é LG também, além da TV, no caso.
É, eu tô com muito.
Eu gosto bastante da LG.
Pro pessoal que fica reclamando lá, blá blá blá, Apple, etc. Só lamento. O meu iPad é um iPad, o meu celular é um Lumia 920. O meu meu monitor era um LG e a minha televisão é Samsung, então...
Só tá faltando um Android nessa equação.
Não, eu só uso equipamentos que prestam.
A gente sabe que o Cardoso, na verdade, não quer dizer nada disso. Se ele tivesse um aparelho assim, top de linha pra testar, ele ia se amarrar. Só que ele fala isso pra manter a fama dele de, né?
Na verdade, não. Aí é que tá. Eu não tenho nada contra a Fusca. Eu tenho um tablet da HP Android, um Slate 7, e eu devolvi com pena. Eu só não devolvi com mais pena do que o Lumia 1020. Mas por quê? Porque pro uso que eu tinha decidido pro tablet, que era ficar vendo televisão, ir pro bar, ficar vendo série no bar, acessar Twitter, pra esse uso específico, o tabletzinho da HP foi excelente. E ele é muito melhor em tamanho do que um iPad normal ou do que o celular da Nokia. O tamanho dele de 7 polegadas é um intermediário que é excelente para consumo de mídia.
É, o tablet que a gente testou hoje lá, o
G-Pad
8.3, exatamente, ele é bem interessante. Eu gostei muito do formato dele e especialmente o tablet branco, ele tem a parte de trás de metal. É bem interessante mesmo.
Tem uma... A interface da LG pode não ser das melhores. Eu, particularmente, não gosto muito de customizações Touch Bees, customizações da LG e tal. Prefiro que o Android seja mais puro, né? Mas o recurso knock-on que a LG introduziu, de você bloquear e desbloquear a tela com dois toques nela, é muito legal.
E agora tem o knock-code, que é bem interessante também, que você faz uma batucada ali, né?
É, são quatro toques que você personaliza, de 4 a 8 toques que você personaliza da forma que você quiser, como um código para desbloquear a tela do seu smartphone ou tablet. O 8.3 vai receber o knock-code mais pra frente, mas por enquanto ele não tem. Ai, meu Deus do céu. Alguns da linha L, que é a intermediária, entre aparelhos de entrada e aparelhos intermediários, eles todos já vêm com o knock-code.
Quem tem o knock-code também, mas embora não tenha esse nome, são os Lumias, né, Cardoso? Você pode acordar ele com um toque também, com dois toques, certo?
Tá ouvindo, Cardoso?
Nunca testou.
Nunca testei isso, não. O meu geralmente, eu acordo com um toque no botão home,
e uma
deslizada pra cima.
Pô, agora eu lembrei daquele cientista brasileiro que trabalhava lá na NASA e botava o rover de Marte pra acordar com coisinha tão bonitinha do pai.
Tadinho, foi uma vez só.
Coitado do rover.
Foi uma coisa que a NASA fazia todo dia, tipo uma gracinha que eles faziam pra todo mundo todo dia, não significa basicamente nada.
Eu tô lá
de mensagem do Fantástico, reportagem. Tipo, o Brasil conquista Marte.
Vamos para o nosso top 7 do Meio Beat. I thought love was only true in fairy tales, and for someone else. E a posição número 7 é uma matéria que venceu, ela não faz mais sentido.
É.
Que era um rumor, né, de que a Casa Branca... Rumor não, né, na verdade. A Casa Branca tava testando o Android pra sei lá o quê. E aí isso gerou uma especulação nos fanboys de Android de que a Casa Branca e o Obama, especialmente, estaria trocando seu BlackBerry por um aparelho Android. Né? Todo mundo da LG, né, deve ter coçado as mãos, o pessoal da Samsung. Imagina só quanto eles não pagariam por isso. Mas...
Ora, isso significa...
Pô, eu pagaria muito. Imagina, o Obama usa o meu telefone, cara. Eu acho que tá certíssimo.
É, então, o que o
é melhor do que a Ellen.
Né? A discussão toda que girou em torno disso é porque a Casa Branca e a agência de telecomunicações da Casa Branca e a NSA, elas estavam fazendo testes para ampliar o rol de dispositivos permitidos pela administração do Obama, assim como já tinham feito para usuários não classificados do Pentágono, que até então a BlackBerry domina esse cenário de defesa dos Estados Unidos. Só dá ela lá. Esse interesse deles em introduzir outros aparelhos, principalmente da Samsung e da LG deu a entender que num futuro não muito distante, o Obama poderia finalmente se livrar de seu BlackBerry, que ele já mais de uma vez já reclamou dele publicamente, e conseguiu utilizar um Android, não um iPhone, como ele gostaria, né, já que ele é usuário de iPad. Mas, no fim das contas, a Casa Branca desconfirmou isso, disse que ele vai continuar usando seu BlackBerry, querendo ele ou não, e a vida segue. E a BlackBerry não vai morrer, porque o Obama ainda vai continuar cliente deles.
É, vai continuar cliente por muito tempo, né? Bom, é isso. Alguém quer comentar essa notícia ou podemos passar para o número 6?
Não, tranquilo.
Eu tô ouvindo... Quanto aí tem um... Alô, Houston?
Sim. Oi, estamos ouvindo você, Cardoso. Tá ouvindo a gente? Cardoso, você tá ouvindo a gente?
Tô ouvindo, mas é que tá rolando um delay aqui. Ah, achei. Ah.
Tá baixando o torrent aí, né?
Não, mais inútil ainda, tinha um link do Hangout aberto. Eu tava ouvindo todo mundo 10 minutos no passado.
Ah, entendi.
Tava com o link do YouTube aberto.
Cardoso, vamos pra pauta número 6 aqui do nosso top 7. Cidade de Wellington, um cara muito rico, esse Gareth Morgan, resolveu acabar com o problema dos ratos da cidade dele de uma maneira bem surreal e inútil, né? Conta pra gente, o que esse cara quis fazer?
Olha, é aquela coisa, dizem que o caminho pro inferno é pavimentado com boas intenções, e é verdade. Pessoal bem intencionado, quer ver um exemplo? Pessoal bem intencionado, mas que não sabe.
Não tem noção.
O que fazer, cai alguém de uma escada, 5, 10 metros, cai no chão, o sujeito cai totô. A primeira coisa que todo idiota mal intencionado faz, bem intencionado faz, é chegar correndo, levanta o cara, e aperta o cara, e gira o cara, e nisso você escuta que são os ossinhos da coluna do cara se esmigalhando e ele ficando poliplégico, octaplégico pelo resto da vida.
É.
Então a regra é clara, sujeito caiu, sujeito sofreu um acidente, você não mexe no filho da puta.
Bombeiro não cansa de falar isso.
Vamos botar esse negócio aqui no negócio do flautista ali.
Exato. E o que acontece? A boa intenção desse cidadão da Nova Zelândia, acredite se puder, não deu muito certo, porque ele não lê história.
O áudio está estranho, Cardoso. O áudio do Cardoso está estranho.
Está pipocando.
Levanta um pouco o microfone de repente.
Não, tá pipoca o microfone, vamos ver o que tem aqui.
Parou.
Agora tá bom.
Não, peraí. Não, agora...
Problemas técnicos, gente. Esse é o Sala do Justiça do meu jeito. Clássico.
Sempre tem alguma coisa.
A gente começou na hora, mas a gente tá tendo problema.
Ok, então, alô, testando, alô, som.
Agora tá normal.
O que acontece na história lá da Nova Zelândia? A cidade está com um problema de ratos e o cara, ao invés de entrar no Google e passar 5 minutos pesquisando como não evitar problema de ratos, ele resolveu, não, é muito simples, vamos oferecer dinheiro para as pessoas entregarem ratos. Então, se as pessoas, todo mundo caçar rato, resolve.
Né?
Só que não resolve, porque as pessoas gostam de dinheiro. E mais do que pessoas, no caso, são estudantes. E ele está oferecendo cerveja em troca de rato. Aí você tem um monte de estudante universitário, pode trocar rato por cerveja. Aí você pensa, o que é mais provável? O sujeito vai sair de madrugada, enquanto ele podia estar no metrô pegando mulher, segundo o governo de São Paulo. Ele vai estar de madrugada, numa versão de restrição, com altas restrições orçamentárias de Supernatural, caçando rato, ou ele vai ter um monte de gaiola em casa onde ele tá criando ratos e quando ele decide sair, ele pega 4 ou 5 filhotes e entrega pro governo, me vê uma grade.
Mas é bem isso mesmo que vai acontecer, ou melhor, que deve estar acontecendo.
Eu acho que é isso.
Muito bom, cara. Bom, vamos passar pra nossa pauta 5 aqui, deixa pra lá, a cidade de Wellington realmente é. Ronaldo, pauta sua aqui. A Apple tá dando uma forcinha pro Windows 8 por causa do Bootcamp, né? No novo MacBook Pro. No novo Mac Pro. Conta pra gente.
O que aconteceu foi o seguinte: alguns usuários donos do caríssimo, mas muito desejado Mac Pro, que é uma senhora máquina, diga-se de passagem.
Também conhecido como lixeira, né? Porque tem uma lixeira igualzinha.
Ou cervejela de luxo. Mas o que acontece é o seguinte: o Bootcamp na versão do Mac Pro, ele não tem mais suporte ao Windows 7. Usuários que estão acostumados a utilizar as máquinas da Apple para rodar o Windows, que roda muito bem, por sinal, descobriram que agora só podem instalar do Windows 8 para frente. gente. Querendo ou não, como a resistência do público, de uma parte do público em relação ao Windows 8 tá muito grande, ele dá ponto de market share, é muito pequenininho, essa estratégia da Apple que eles têm por sempre promover software recente para o hardware deles mais atual, acaba privilegiando a Microsoft porque eles querem vender o Windows 8. E o usuário de Mac que compra ele, que precisa tanto do macOS quanto do Windows, não vai mais poder usar o 7, vai ter que usar o 8, querendo ou não. A menos que ele queira usar uma virtual machine para instalar o 7. Mas a opção oficial que a Apple fornece agora, o 7 já era.
Eu acho que, sei lá, no caso da Apple, acho que tá certo mesmo.
Uhum.
Vou ficar dando suporte para sistema velho.
É, o assim, problema é que eu...
Assim, vai eu lá, acho agora. Que o Windows 8 tá bem construído, assim, fora, lógico, a interface que o pessoal não se acostumou com a tela inicial em vez de o botão inicial, mas assim, eu acho que o Windows 8 tá muito bem estável. É o meu primeiro Windows 8, assim, comprado mesmo, original, na caixinha, bem bonitinho e tal. Assim, eu tô gostando muito bem dele. E assim, a Apple oferecendo, aliás, os melhores computadores para rodar Windows sempre foram os da Apple, né? Assim, dizem que o macOS roda bonitinho, lisinho e tal, mas assim, eu, por exemplo, sou acostumado com Windows, então se eu comprasse um MacBook ou um Mac Pro... Peraí.
Você está querendo dizer que ele roda Windows melhor do que o OS, né? Não é o caso.
Não, é verdade. Fizeram uma pesquisa e o melhor hardware para rodar o Windows era o Mac.
Não, beleza, até aí tudo bem, eu entendo agora. Não quero dizer que ele vai rodar o Windows melhor do que o sistema nativo dele, porque aí também já demais.
Não, aí não, mas é, mas o hardware da Apple é otimizado, né, cara? Ele é feito pra todo ele é todo construído pra funcionar com aquele processador, com aquela memória, com aquela placa de vídeo, aquela... tudo. Então o Windows não tem problema de reconhecer driver nenhum ali. Eu não tenho que bater cabeça pra fazer com aquela placa converse bem com aquela memória, com aquele processador, aquela placa de vídeo. Não, já tá tudo otimizado. Ele vai rodar beleza, vai rodar suave.
É. De resto, se você, por mais que você tente não ser Xing Ling, e o meu PC hoje, que é um AMD quad-core razoavelmente decente, com 8 GB de RAM e etc, não comprei nada de liquidação. O HD de boot dele é SSD, tudo funciona direitinho. Só que se eu abro um jogo, o Excel trava.
Vai saber por quê, né?
É regra. Eu abro um jogo, se o Excel ou o VLC estão abertos, eles travam.
Nossa, cara.
Aí eu vou dizer, mas isso é culpa de não sei o quê. Não sei, não me interessa. Agora, é uma coisa que eu sei que se eu tivesse no Mac Pro de 10 mil reais, não aconteceria. Mas por quê? Porque aquela combinação de HD, memória, processador, barramento, placa-mãe, drives e o patuazinho de macumba que fica lá no cantinho pra fazer tudo funcionar. Tudo tá mais do que otimizado e testado pra dar certo. Então, por isso que o hardware da Apple é melhor pra rodar um Windows.
É, eu acho que essa frase pode ser interrompida aí. O hardware da Apple é melhor, ponto. Entendeu?
Não, mas o grande problema do Windows 8... Meu som tá saindo bem, hein?
Tá ótimo.
Né? Ah, tá. Não, eu tinha batido aqui, achei que tinha caído. Não, mas assim, ó, eu tô usando o Windows 8, agora eu já me acostumei, mas eu achei que ele veio com alguns vícios herdados do tempo do Windows Vista, como quando você abre uma janela e não é nada intuitivo pra voltar.
É, pode ser.
Morreu, bem feito, porque o único problema do Windows 8 é que a pessoa não sabe apertar a tecla Windows caindo na tela inicial. Aí na tela inicial tem um ícone enorme escrito área de trabalho. Você clicou nele, você caiu
vai, no escritório normal
e resolve. Ah, mas eu tô na tela inicial dele e eu não sei como chamar um programa. Digita o nome da porra do programa. Aonde? Lugar nenhum. Jesus tá vendo. Acredita que Jesus está vendo, fecha os olhos, entrega a sua alma e começa a digitar. Acredite, ele vai aparecer do lado, vai aparecer do lado a lista com os programas que tem aquele nome parecido. É simples assim.
É verdade. É porque a pessoa não tem curiosidade, né, cara? Qualquer coisa que eles dão de... Se eles dão de cara com qualquer coisa diferente, já...
É por isso que ensinar a conversação... passou dos 15 anos, você não passou dos 15 anos, a pessoa se torna inútil e é incapaz de aprender qualquer coisa em tecnologia. Até os 15 anos é maravilhoso você ensinar. Eu não sou exatamente fã de criança. Eu sou adepto de só de São Herodes e tudo. Mas é delicioso você ficar do lado de uma criança e vê-la fuçando no computador e ela só vai te perguntar no último momento. Vai ser uma pergunta extremamente inteligente. Você vai responder com duas palavras e ela vai ficar mais duas horas fuçando e aprendendo. Adulto não.
Verdade.
Adulto não faz isso. Adulto chega... Ai, eu mexi o mouse e a setinha mexeu. Me ajuda.
É mesmo. É verdade. A gente já viu isso mais de uma vez, cara. Desse tipo, bom, desse gente, nível.
Vamos para a próxima pauta. Alguém quer mais falar mais alguma coisa sobre esse assunto?
Acho que dá pra gente seguir. Vocês acham? Opa.
Top número 4 da semana. Claro, é a primeira operadora a liberar o 4G para pré-pagos. Essa matéria é do Felipe. O Felipe não pôde participar com a gente hoje porque o horário é complicado. Mas 4G pré-pago, o que vocês acham?
Eu acho
é legal para botar o tablet, né?
Olha, eu só tenho a dizer o seguinte. Eu devo ter visto 3G uns 15 minutos desde que eu comprei meu primeiro smartphone. Aqui tá sempre no Edge. Sempre. Invariavelmente. Então, pra mim não faz diferença ter Edge via 3G ou 4G.
Você é Claro?
Já testei Claro, TIM.
Você tá com qual agora? Josh? É, o som Josh sumiu.
Ele não tá com a Vivo, né? Nem com a Claro. Se não, não tá Claro, nem tá Vivo.
Entendi. Não, então, o fato da Claro ter disponibilizado o 4G para pré-pago é muito legal desde que funcione. Porque tem um amigo meu que tem Vivo 3G pré-pago, liberaram o 4G para ele do nada e tá usando livremente e tá adorando, né? Sem limite nenhum, até eu falei para ele, isso aí para você deve ser bug, cara, porque não estão limitando sua conexão nem nada. Mas operadoras, a TIM não liberou também. Só que não aumentou a velocidade, aumentou muito pouco a velocidade média, não aumentou a franquia, não alterou os valores.
Liberou como? Deu um chip novo.
Não, é a mesma coisa. Eu tenho o Vivo pré e tem 4G aqui.
A TIM liberou um chip diferenciado.
É, agora o meu 4G da Vivo funciona bem. Poderia ser bem mais rápido, eu acho, mas funciona bem. Funciona bem no Rio, funciona bem em São Paulo. Eu não testei em outras localidades. Né?
Eu acho legal ter o 4G pré-pago, desde que o plano não seja nenhum plano maluco, tipo de consumo de dados muito baixo, porque não vai adiantar. A velocidade de conexão é bem mais alta e se você disponibilizar, sei lá, uma franquia de 300 mega por mês, como era a franquia da TIM, por exemplo, para 3G pré-pago, isso vai em uma hora, no máximo. Uma hora você esgotou a franquia de um mês. Então,
cara, você mora no Brasil, operadora de celular aqui, quer que você ligue com o celular e envie SMS. Esquece internet, troca de país.
Ah, isso é verdade, né?
É.
Operadora ganha dinheiro com SMS.
É, convenhamos, operadora aqui é uma coisa tão genial que na época da ATL, eu cheguei fui comprar uma bateria extra na ATL, cheguei na loja, oi, eu sou cliente, eu tenho plano pós-pago Mega Power Ultra de não sei quantos reais, e eu queria comprar uma bateria. Ah, tá bom, a bateria custa X reais. Beleza, tá aqui o cartão. Ah, tá bom, senhor, dá pra passar um telefone de contato? Aí eu tô numa loja de telefonia da minha operadora, que eu sou cliente pós, que eles têm todos os meus dados, mas tudo bem. Ah, é 204 não sei quanto, 65... Ah, senhora, a gente não aceita celular. Aí eu parei. É o meu celular que é da ATL.
Eles não confiavam.
Mas a gente não aceita. Como assim? Não, tem que ser fixo. Eu falei, você quer me dizer que a ATL, a operadora de celular que eu amo, que eu confio, que eu uso, que tem todos os meus dados, que são vocês, não confia no cadastro da ATL para dizer que eu sou eu, que o meu telefone é válido? Desculpa, senhora, a norma é não aceitar celular. Perfeitamente. 2580-1701. Que todos os telefones que eu tinha, eu chutava o prefixo da Enterprise, que era um 701. Tá bom, senhor. Muito obrigado. E fechou a conta.
Sim.
A experiência mais próxima que eu tive com o 4G foi o HSDPA+, com a TIM, e foi perto do estádio de futebol aqui em Fortaleza, do Castelão. E assim, a velocidade é beleza, mas o problema é que a minha franquia da TIM é aquela do pré-pago normal, 10 mega por dia. Pronto, morreu, assim, sei lá, em minutos.
Não dá, não dá. É pra outro tipo de público-alvo, né, digamos assim.
Foi que nem aquele do South Park, agora eu tenho 4G e morreu.
É, agora eu tenho o Edson. 4G é um produto muito legal, mas ele só pode ser vendido para quem acredita em 4G.
É, não tem como.
Vamos para nossa pauta número 3, top 3 da semana. Verônica Mars, aquela série antiga clássica que algumas pessoas gostavam, o Cardoso não gostava ou não lembrava, sei lá.
Não, ninguém via, seja realista.
É, eu não via realmente, mas eu, entendeu, né? Ela é muito gata, aquela menina, então realmente.
Ah, realmente.
Edificante.
A Kristen Bell?
Então, não acha?
Não, seja
ela, eu gostava dela no Heroes, quando ela dava choque, não era isso? Imperador Palpatine. Bom, mas enfim, o filme foi financiado pelo Kickstarter, levantou uma grana, né? E, no final das contas, quem pagou por essa grana se deu mal, né, Cardoso? Como é que foi isso? Quem pagou pelo privilégio de financiar o filme? O que aconteceu?
O que aconteceu? Os estúdios entraram nesse esquema de vamos criar, olha, tem um monte de gente criando Kickstarter, criando financiamento próprio para vender, para produzir filmes. A gente não pode ficar por trás, a gente não pode ficar de fora disso, mas a gente odeia a internet. Como a gente faz? Não sei. Ah, vamos fazer uma proposta de distribuição. Aí eles chegaram pro pessoal do filme, tava produzindo um episódio lá, o longa do Verônica Mars, falou, olha, a gente, como nós temos o direito dos personagens e de qualquer jeito vocês dependem da gente, a gente...
Vamos fazer um acordo, né?
Sem fins.
Cardoso. É um bug ali.
Cardoso, não ouvimos a última frase.
Alô, Houston.
Opa, sim. Voltou.
Repete,
voltou. Por favor. Voltou? É, em resumo, os estúdios viram que estavam perdendo dinheiro não participando dessa coisa de internet, e eles entraram com a proposta da área de distribuição, que é o mais complicado. Os produtores do filme gostaram da ideia e toparam, só que o estúdio ficou no modelo mais tradicional possível. VHS, Super 8, Daguerreótipo, DVD, Blu-ray, streaming cheio de DRM que você não pode assistir sem ter que botar uma amostra de DNA pra garantir que você tem direito. E aí quem pagou pelo filme lá no começo, quem investiu e acreditou lá no começo, tomou no Roscoff, porque recebeu os códigos de acesso do filme e descobriu que só conseguia acessar de um site da Warner que ninguém usa, que é uma bosta.
É o Flixster.
Exato, que já era uma bosta antes da Warner comprar. Quando a Warner comprou, ficou uma bosta mais ainda, ninguém assiste e eles não tem como baixar. E isso deu um barraco tão grande que os caras que o pessoal do estúdio teve que falar, olha, faz o seguinte, se você pode baixar do iTunes, você paga, depois a gente te reembolsa. Então você paga, eles estão pagando o dobro que cobravam, que cobraram do fã.
Impressionante.
Pro cara baixar. Você baixa do iTunes por 20, no site, se você tivesse investido, você pagaria 10, mas como eles foram tão merdas que não conseguiram disponibilizar o download a 10, agora você paga 20, eles te pagam 20 de volta e você tem 10 dólares pra torrar em sacanagem.
Toma essa. É o que eles pagam por serem incompetentes, né? Não entenderem que o povo não quer mais saber de DRM. E outra, tem gente de diversos países que financiaram esse filme. Aí o cara, sei lá, tá lá no Afeganistão, ele financiou, ele quer assistir, toma esse filme não pode ser exibido no seu país. Pô, vai uma sacanagem.
Aí é que tá, o problema não é o pessoal não quer saber de DRM. As pessoas não tem problema com DRM. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo.
É, você fala no post, né? Por exemplo, Netflix tem DRM pra caramba, mas ele tem players, né? Players em todas as plataformas.
Quer saber como as pessoas não...
Tem DRM.
Quer ver como as pessoas não ligam pra DRM? Dinheiro. Dinheiro tem DRM.
Verdade.
Ninguém chega... Ah, é proibido. Você não vê esses nerds de... de anônimos, etc. Esses hackers libertários falando: ai, dinheiro tem DRM, é um absurdo, eu não posso copiar dinheiro. Liberdade, V de vingança. Eles não falam isso. Por quê? Porque a bosta do dinheiro, você usa pra qualquer lugar, todo mundo aceita. Ele é um negócio que, você, se for falso, a não ser que seja uma excelente falsificação, você vai olhar, e se for uma falsificação muito boa e a polícia descobrir, nenhum dos envolvidos, fora os ladrões, vão reclamar.
Verdade.
Então, DRM não é ruim. O problema é se você tivesse que passar 40 minutos esperando pra sua nota de R$50 ser avaliada. É isso que acontece com a internet. O cara, você compra a porcaria da cota do filme, vai baixar, aí vem um anúncio babaca da Warner, dizendo: ah, você está na miserável setentrional, não temos código, não temos acordo de copyright, então você não pode baixar. Esse é o DRM ruim. Netflix funciona maravilhosamente bem.
Uhum, tem razão. O Steam tem DRM, caramba, e ninguém reclama dele. Tem essa
e
também.
E o Steam você pode emprestar jogo.
É, verdade.
Não, e essa questão da DRM, eu já uso a Netflix há tempo e comecei a usar um daqueles plugins para navegador que você acessa a Netflix americana.
Sim.
De uns tempos pra cá, porque eu usava no meu monitor antigo. Aí no monitor novo, começou a... Eu assistia tipo 20 minutos e pum, sumia o sinal HDMI. E eu comecei a pesquisar e não achei nada sobre isso.
Não.
Aí eu liguei pra Netflix. A Netflix, depois de uns 15 minutos, a guria mandando eu esperar e falando não sei com quem, ela me disse que eu usava um VPN e que a Netflix não tem nada contra isso. Não temos nada contra isso, ela disse assim. A Netflix não interfere nisso. Mas é o DRM através do cabo HDMI. Dito e feito, despluguei o HDMI, pluguei um outro cabo usando a saída de PC. Maravilha, terminou o problema. Quer dizer que a Netflix não tá nem aí pro seu próprio DRM.
É verdade.
Do produtor de conteúdo, né?
Eles poderiam bloquear as contas internacionais. Poderiam bloquear a conta brasileira de acessar o conteúdo internacional, mas eles não fazem
não,
isso.
Ela me disse que a Netflix não faz nada contra isso, que é opção do usuário como é que ele vai usar a conexão dele em casa. Eles não têm como dizer assim: você não pode ter um VPN. Se o meu VPN passar por cima do bloqueio, eles não estão nem aí. Foi a posição da Netflix pra mim.
É aquela coisa, eu tinha uma amiga que um dia ela chegou chorando, desesperada, porque ela tava com um ano de conta atrasada de água, e o pessoal da Light, da SEDAI, tava na porta dela e ia cortar. Eu falei: mas você não pagou? Eu paguei todas as contas. Aí eu dei uma prensa, o que eu descobri? Ela, na conveniência, ela pedia pra vizinha de baixo, que ela morava mais alto no morro, ela pedia pra vizinha de baixo pagar. Aí ela dava o dinheiro pra vizinha, a vizinha pagava, em teoria. A vizinha embolsou o dinheiro todo, não repassava pra ela os canhotos, de pagamento, mas pra ela, ela tava sendo super esperta, porque ela tava economizando tempo, tinha alguém pagando a conta pra ela e tudo.
Muito
então,
esperto.
Quando alguém chega e fala: olha, usa esse site aqui, que é um proxy, que te redireciona todo o seu tráfego internet para um servidor nos Estados Unidos, que eu não tenho a menor ideia de onde fique, eu não tenho a menor ideia de quem gerencia, eu não tenho a menor ideia do que passa com aquele, do que fazem com os dados lá. Desculpa, mas perder o Netflix é o menor dos seus problemas. Curioso que o pessoal que usa essa porcaria desses proxies para macetear o Netflix fica o tempo todo na internet xingando o Obama, xingando o NSA, xingando esse pessoal das
canais. Eu uso isso pra macetear nada. Eu tô afim de assistir uma parada que só tem lá no Netflix americano.
Não, o problema é que você não tem certeza por onde seus dados estão passando.
Não, essa é tudo bem. Na hora que eu tô vendo Netflix, eu tô só vendo Netflix. Não tem dado nenhum passando, entendeu?
Ah. Agora tem um detalhe.
Extrapola isso pra você querer... um iPhone que saiu na loja, na Apple Store nos Estados Unidos e não tem no Brasil.
Eu quero também, o que eu posso fazer?
Invadir a Apple
Você
Store.
Não baixaria um carro, Nick?
Você vai pegar um avião, vai invadir a Apple Store em Manhattan, passar a mão no aparelho e voltar pra casa e dizer: olha, se tem Apple Store no Brasil, tem Apple Store lá. Eu poderia comprar, eu queria comprar, mas não tem aqui, então eu peguei lá.
Muito bom.
Mas
vem
não
cá.
É nem essa a questão. A questão é: você tá passando você tá dando a sua conexão web pra um servidor que você não tem a menor ideia do que faz, de quem tá por trás, e tá se achando esperto.
Gente, quem tá com esse áudio vazando aí, sabe?
Tem alguém falando no fundo.
Ah, peraí, deixa eu só. Acho que sou eu.
Televisão. Não, tranquilo. É, já que você falou em avião, Cardoso, vamos para o nosso top 2 e o nosso top 1 da semana, que são, obviamente, o avião da Malásia. Né? Infelizmente, nossos sentimentos para todas as vítimas, mas é, o avião, infelizmente, caiu mesmo e não tem sobreviventes. Cardoso escreveu dois posts muito legais essa semana, um antes da notícia e o outro depois. Cardoso.
Oi, qual foi o antes?
On the roll, é avião da Malásia no meio do jogo dos espiões. É a questão do satélite espião chinês que poderia ter detectado o Boeing.
Ah, isso tá muito divertido, porque as pessoas estão vendo aquelas fotos vagabundas até não poder mais, com baixíssima resolução, e dizem, nossa, olha, tá quase pra ver. É estranho não terem visto Jesus nos destroços, mas tudo bem.
Alguém deve ter visto, né? Não viram falta. Mas...
coisa, só que aquilo ali é resolução que a gente tem no Google Earth. Aquilo é resolução de satélite comercial. É... meio pixel, meio metro pixel, 80 centímetros por pixel, resolução comercial. Isso é resolução que a gente tinha em satélite de defesa há 30, 40 anos atrás. Então ninguém vai usar um satélite espião para achar um negócio desses e mostrar uma imagem em alta resolução, porque não faz sentido você dizer para todo mundo
que você tem um satélite tão capaz ali, né?
Exatamente, você tem que deixar a sua capacidade inteligência na suspeita. Isso daí rendeu também, que nem o pessoal tava reclamando, ah, porque não estão mandando submarinos nucleares para investigar a área. Fala, primeiro, não tem nada ali que seja interessante para o submarino nuclear, ele teria que levar alguns dias para chegar naquele lugar. Segundo, você vai dizer em detalhes que o seu submarino nuclear é capaz de detectar um destroço de X metros a X quilômetros de distância? Não, você não vai dar nenhuma informação disso. Se tiver algum submarino ali, e se ele captar alguma coisa, isso vai ser repassado para dois ou três governos que vão achar a forma mais inócua possível, vão dizer que um avião localizou ou que um satélite sem dono localizou, mas nunca vão passar essa informação de uma forma que demonstre a capacidade técnica de quem descobriu. Essa informação tem que ser sanitizada e anônima, e tornada anônima.
Perfeito. Não acharam mas acharam. A conclusão é que o avião realmente caiu. Como é que eles chegaram nessa conclusão? Já indo pro top 1.
Eles chegaram a essa conclusão porque um 777 não tem combustível para ficar 15 dias no ar.
Não, sim, perfeito. Mas indo um pouquinho ainda no seu post aí, conta pra gente.
Depois que eles chegaram à brilhante conclusão de que você não consegue manter um avião no ar por 15 dias, eles pesquisaram mais e foram ver aonde ele poderia ter caído. A CNN tá cheia de mensagens de gente falando com teorias da conspiração, história, etc. Só que enquanto você não tiver uma organização terrorista internacional que cria um aeroporto de nível Miami com 3 km de pista de concreto, se você não tem isso, então é besteira. E aí começaram a pesquisar por quê? Pra pesquisar como achar esse avião. Porque o que aconteceu? Os pilotos, eles desligaram todos os rádios, os transponders, os localizadores.
Por quê? Por que eles fizeram isso?
Eu te digo assim que eu terminar de receber
a psicografia. Não, cara, por que diabos alguém desligaria uma merda dessa? Vamos especular. Por quê? Eu li o seu post, o cara desligou. Beleza, o cara desligou, ótimo. Então é um imbecil completo, não? Tem algum motivo, assim, pra ele ter feito isso?
Não pode ter acontecido uma falha geral que derrubou tudo?
Não, porque estatisticamente você tem uma impossibilidade em cima de outra impossibilidade em cima de outra impossibilidade. É aquela coisa... Uma coisa é a luz na sua casa faltar. A outra coisa é faltou luz na sua casa, a bateria do seu celular morreu, a bateria do seu tablet morreu, a bateria da sua lâmpada de emergência morreu.
Série de...
E a bateria do seu rádio de pilha morreu, e aí você achou, então é o fim do mundo.
Caramba.
Mas uma coisa que ajudou a descobrir onde é que tá o avião também, que a Courtney Love mostrou ali naquela foto, né, com uma setinha vermelha.
Cara, Courtney Love,
fizeram até um Tumblr, Courtney Finds.
Cara, a Courtney Love, ela tá mais perdida que o avião, cara. É uma coisa impressionante.
É a magia da Courtney que a gente tá falando, né? Não seria ela se ela não falasse uma maluquice.
Não, ela ainda tem mais credibilidade que o Juscelino da Luz.
É.
Mas a Courtney Love era a ex do Kurt Cobain. Será que ela não recebeu mensagem do ex-marido, sei lá?
Não, porque eles não falam. Reza a lenda que ele se matou porque ele acordou um dia sóbrio. Pela primeira vez, olhou pra cá.
Mas eu gostei de ver que ontem saiu a notícia que o governo da Malásia avisou as pessoas que realmente o avião tinha sumido, estava todo mundo morto por SMS. Aí eu digo assim, mas alguém tinha dúvida que essa gente estava morta?
Não, não tinha.
Pô, por favor, ou eles estavam na ilha de Lost, ou estavam mortos.
Nossa, foram
não,
parar
não tinha
na...
outra opção.
Foram parar na Twilight Zone. Cara, mano, é muito bizarro, velho. Teve um site, não sei onde foi que eu li, de alguém que levantou a possibilidade de que a comunicação do... Quer dizer, o conteúdo da caixa preta fosse armazenado na nuvem. Cara, não tem como fazer isso com toda a frota aérea do mundo, cara. Seria útil, seria, mas dá pra...
Não, é que na verdade toda a comunicação do avião usava o 3G brasileiro.
Mas dá pra fazer o arquivo da caixa preta ser arquivado na nuvem?
Dá, boa parte. Parte é, mas o problema é que estatisticamente não vale a pena.
Entendi.
A quantidade de dados e a quantidade de recursos que isso vai comer de link de satélite não justifica. O que acontece? Se você pegar entrar no isso, crianças anotem, flightradar.com, quer dizer, flightradar24.com, você vai ter acesso a uma informação mundial em tempo real de praticamente todos os voos comerciais do planeta. Você vai ver, não é aonde ele estava uma hora, não. Você está vendo aonde aquele avião está agora. E você tem informações de altitude, velocidade, direção, ângulo, código de radar, tudo. Então, isso já existe. O problema é, os caras desligaram propositalmente todos esses transponders. Então, você teria que ter um sistema de comunicação que seja impossível de desligar. Mas você tem um sistema de comunicação impossível de desligar e se ele der defeito.
Mas ainda assim, a forma como aconteceu de todos os transponders terem sido desligados é muito bizarra.
Exato, você fica imaginando todos os transponders.
Você fica imaginando N motivos que podem ter levado o cara a fazer isso. Eu não sei onde que eu vi, tinha até um maluco que falou que podia ter sido um raio que atingiu o avião, que ferrou com tudo. Eu não acredito muito nisso, não.
Não, gaiola de Faraday.
Oi?
O avião é uma gaiola de Faraday.
Então, não tem como fazer isso.
Teria que ser assim. Um raio de incendiar esse avião em pleno voo instantaneamente. Olha, pensa no raio.
Essa teoria faz tanto sentido quanto aquela da família Bilderberg, que teria não sei qual empresa, que os cientistas da empresa estariam no avião, e os cientistas teriam uma patente e não sei o quê. Aí quando você vai ver a tal patente tem o nome dos cientistas, entre outros, e ela foi emitida em nome da empresa. E é uma regra assim, feijão com arroz de todo mundo que trabalha com pesquisa, e como esses nerds que moram no porão da casa dos pais e nunca saíram pra ver o pôr do sol, não entendem? Se você trabalha pra uma merda de uma empresa, se você pesquisa com o dinheiro daquela empresa, se você publica suas pesquisas com o nome daquela empresa e preenche as patentes colocando a empresa como responsável, a patente é da empresa.
Claro.
Ninguém precisa te matar por causa disso.
Maluquice, né, cara? Impressionante. É teoria de conspiração, não tem nada mais engraçado do que teórico de conspiração, né, cara? Na boa.
Mas tem um print de um comentário de algum portal onde o cara culpa o PT por não ter encontrado esse avião. Ele pensa que o avião é brasileiro.
Sempre tem, né, cara? É comentário obrigatório.
Cara, comentarista de portal é aquele negócio que desafia até a evolução, né? Impressionante.
É verdade. Ô, Cardoso, fala um pouquinho como que eles fizeram pra achar o avião.
Pra achar não, pra presumir onde tá o avião.
Presumir, é, exatamente, pra presumir onde que ele deve estar.
O avião está em algum lugar entre a China e a Austrália. Achamos o avião.
Ah, isso foi magia negra. Foi pura magia negra, porque como todo mundo que fuça com veículo GPS sabe, você precisa de 3 satélites pra localizar alguma coisa.
Uhum.
Não é nem satélite, é geometria. Pra achar alguma coisa no espaço tridimensional, você precisa de 3 coordenadas. Você precisa saber onde está, saber altura, direção, ângulo, o que seja. Mas são 3 coordenadas pra achar. E, uhum. e quando o Inmarsat, que é um satélite, uma rede de satélites de comunicação, recebeu o sinal do avião, eles só tinham um ping. Não era um sinal de oi, estamos conversando. Não, era só um sinalzinho dizendo oi, tô vivo. Esse sinal não tinha dado nenhum de localização. A única coisa que ele dizia é: eu sou o terminal tal.
Estou ativo.
Recebi a mensagem de código X na hora Y. Agora são Y mais N nanosegundos e eu tô respondendo. Só isso. Uhum. Baseado nessas informações, os caras conseguiram calcular a distância, baseado na velocidade da luz, os ângulos possíveis, baseados na potência do sinal em relação ao sinal que foi emitido e o sinal que foi recebido, e o ângulo da antena do satélite. E eles ainda foram mais ainda. Eles calcularam, como você tem um efeito Doppler que causa a variação de frequência de acordo com velocidade, por isso que o carro que vem correndo faz... causa esse efeito. Então eles conseguiram calcular a variação do efeito Doppler do sinal emitido pelo avião, calcular a velocidade do avião. Eles juntaram isso com mais outros, receberam uns 3 ou 4 em uma hora de distância. Baseados nisso, eles conseguiram determinar aonde os pings estavam sendo emitidos.
A trajetória
em que direção eles estavam vindo, eles estavam indo.
Caramba,
eles resumiram o espaço possível de metade da Terra para um espaço imensamente menor. E quando você pega os cálculos que os caras fizeram e a posição onde os chineses e os australianos acharam alguns destroços flutuando, então ralando lá ainda agora para descobrir, bate certinho.
Impressionante, cara.
Mistério resolvido. Infelizmente, né? Obviamente, todo mundo sabia desde o primeiro dia que as notícias não seriam mágicas, né? Porque não existe a solução mais simples. O cara realmente desligou por algum motivo que ninguém nunca vai saber, os equipamentos e o avião babau. Infelizmente, um Boeing 777, uma tristeza que isso tenha acontecido, né?
É, não é só
uma pena de não ter nenhum brasileiro nesse avião é que não vai ter ninguém em algum programa de domingo para dizer que teve um pressentimento, cara, e não entrou no avião.
Será que não tinha nenhum gaúcho? O pessoal da Zero Hora tá procurando.
Não, 15 dias eles já teriam soltado.
Né?
Não, e aí teria aquele cara que chegou atrasado no aeroporto e perdeu o avião. Aí ele dá graças a Deus que ele não pegou o avião, né? Porque Deus se preocupou mais em salvar ele do que os 200 que morreram.
Aí é o enredo de premonição.
É, muito bom.
O mais complicado é que mesmo que eles achem a caixa preta, ela só guarda as últimas 2 horas.
Ah, é? Pô, isso eu não sabia. É.
E o avião voou mais umas 4 ou 5 antes de cair.
É, mas essas 2 últimas horas seriam... Bom, não ia adiantar, né? Enfim, vamos para... Acabou nosso top 7 dessa semana, vamos para as notícias dos últimos dias. Google Now finalmente chega ao Chrome, mas só no Windows e iOS 10. Quem já usou o Google Now no Chrome aí? Alguém já testou?
No Chrome. Essa matéria
do Ricardo. Pois é, o que vocês acham? Vocês veem uma utilidade assim para ter no seu computador e não só no seu dispositivo mobile? O que você acha?
Olha, eu vejo ele mais útil como sendo um aplicativo mobile. Não que não tenha utilidade para utilizar no notebook, no seu desktop, mas eu vejo ele muito mais aplicável para quem está na rua.
Em termos de acessibilidade é interessante, né? Porque ele possibilita uma série de comandos de voz que, de repente, alguém que tenha dificuldades ou até possibilidades de movimentos possa usar o computador com isso, né?
É, o legal do Google Now são as informações de contexto dele, né? Principalmente alimentado via GPS. Dependendo de onde que você tá, ele te dá um cartão com uma informação relevante. Ah, você tá perto de tal restaurante, estão fazendo tal promoção, vai lá. Ou se você tá perto do cinema, ele sugere filmes, esse tipo de coisa. Num desktop, esse tipo de informação de contexto vai ser eliminada, porque você tá em casa o tempo todo. Agora, Não sei, depende muito da usabilidade que o usuário vai. Da utilidade que o usuário vai dar pra ele. Eu acredito, a princípio, eu vejo que ele é mais útil no cenário mobile, mas.
É, você vê que o Google Now tá nos relógios agora, tá em tudo quanto é lugar, né? Pois. Verdade é essa.
Mas enfim, reloginho
vamos
do...
para a próxima pauta, ou quem quer
da
falar
Motorola
alguma coisa
é
mais sobre caramba. Não, o Laguna tá mudo aqui, mas não quer falar. Então, é uma matéria sua aqui, Ronaldo. O aplicativo que te premia por ser mais educado no cinema. Todo mundo sabe, né? Aquela pessoa imbecil que vai ao cinema, leva o telefone e atende o telefone no meio da sessão. Enquanto você tá tentando prestar atenção naquela trama, o imbecil fica falando no telefone. Como é que o Cinemark está lidando com isso?
Então, sempre tem...
E o Cinemark é o pior nisso, na minha modesta opinião.
Mas isso não é culpa do cinema,
não, mas eu acho que o público que o Cinemark atrai, sei lá.
Sim.
Ah, entendi. É, no caso, o que acontece? Sempre tem aquele cara chato que vai cismar de atender o celular. Se bem que hoje em dia isso nem é mais tão o problema. O problema é aquela turma que não desgruda do Facebook, do Twitter o tempo todo e fica com a telinha ligada enquanto você tá tentando assistir o filme. E aqui a luz da tela do smartphone isso. Atrapalha. E a luz que sai do smartphone e do tablet atrapalha pra caramba quando você tá tentando assistir um filme. Então o que o Cinemark tá fazendo? A princípio isso só vale pros Estados Unidos. No app deles, eles introduziram uma opção que chama Cine Mode. Ativando ela, ele reduz o brilho da tela do smartphone e pede para você colocar o seu aparelho no modo silencioso. Até aí, normal. Só que a partir do momento que você bloquear o seu smartphone ou o seu tablet, você não pode mais mexer nele.
O tablet não, é como se fosse aquele... Eu não levo o tablet pro cinema. Por favor, não passa.
Eu já vi tablet no cinema, cara. Eu já vi tablet no cinema. Então, já vi. Então, acontece. Então, sabe aquele jogo que a gente faz que as pessoas estão acostumadas a fazer no bar? De empilhar smartphone? Tipo, todo mundo coloca seu smartphone empilhado num canto e vão bater papo e encher a cara. Se alguém ousar tocar no smartphone enquanto tá no bar, vai pagar a conta.
Escambau, é mais ou menos isso. Todo mundo escambau. Ninguém que eu conheço ou beba faz esse tipo de babaquice.
Algumas pessoas que eu conheço fazem isso, cara. Mas voltando aqui. O Cinemode é como se fosse um jogo. Ele incentiva você a não mexer com o smartphone durante o filme, pra você ter acesso aos prêmios que ele proporciona.
Quais são os prêmios?
Pipoca e refri de graça.
Não, a gente quer
pipoca
cerveja.
Pipoca e refrigerante de graça. Ah, cara, no cinema, não serve cerveja. É pipoca e refrigerante de graça durante duas semanas.
Tá dando uma cerveja por um rato, pô? O cara pode te dar uma cerveja.
Então, lá na Alemanha, se não me engano, no cinema, eles podem servir cerveja não boa.
Ah, mas é na Alemanha, né, cara?
Na Holanda também. Eles vendem cerveja.
Na Holanda é maconha, né?
Ah, não duvido. Eu acho que esse app seria mais efetivo se eletrificasse a cadeira. A primeira pessoa que mexer no smartphone recebe uma descarga de 5 mil volts.
Ah, cara, mas eu penso assim. É brinde. Cara,
podemos perder com o Josh, não. O cara quer eletrocutar.
Não, mas no bar é outra coisa. Agora no cinema.
Não, no cinema sim. No cinema sim, realmente.
No cinema é muito chato, cara. No cinema é muito chato. Principalmente quando você tá lá com a sua namorada ou com sua turma de amigos lá tentando assistir o filme e tem um mala sem alça que não desgruda do smartphone com aquela telinha brilhando e enchendo o saco.
Cara,
então,
as pessoas têm essa... que ver matéria pra ir ao cinema e entender que você tá lá pra assistir um filme, não pra conversar ou pra falar no telefone ou pra...
Por isso que ir pro cinema em horário alternativo é a melhor coisa que
tem.
Sem
dúvida.
Segunda-feira, 3 da tarde, melhor horário pra ir no cinema.
Quarta-feira, aqui em São Paulo, muitos shoppings costumavam fazer da quarta-feira o dia mais barato, porque ninguém ia, entendeu?
É, aqui também, né? Qualquer lugar, eu acho. No Brasil tem esse negócio de quarta-feira ser metade do preço,
Fortaleza,
né?
Quarta-feira é metade do preço. Então, mexendo no bolso do usuário, principalmente aquele que vai no cinema toda semana, oferecendo pipoca e refrigerante de graça para aquilo que ele já consome mesmo, é negócio. Ele vai se sentir estimulado a não mexer no smartphone porque ele vai estar economizando de alguma forma para ir no cinema, se isso é um hábito. O código do brinde vale por duas semanas, então ele tem esse incentivo também do Cinemark para que o cara continue sempre vindo, pelo menos a cada 15 dias, para frequentar as salas do cinema. Eu acho a ideia válida. Agora, se pegaria aqui, eu já não sei.
Agora,
povo esse, aqui tem uma mania de
esse ficar problema, grudado no Facebook. Esse problema do pessoal grudado, que não sabe ir no cinema, é toda uma questão de devolução, anti-evolução. Porque o cara se criou na frente da TV assistindo Globo. Seriado dublado. Olha a verdadeira praga que virou a quantidade de filme dublado no cinema. Esses dias eu olhei a programação do Cinemark aqui próximo de casa, que a clientela dele, assim, é classe C, D e E. Cara, uhum. Das 11 salas, as 11 estavam passando só filme dublado em qualquer sessão. É. Aí tu pega um cara que sai da frente da TV assistindo o Globo dublado, assistindo Breaking Bad, A Química do Mal, né? Na Record. Uhum. Ele vai pro cinema, ele tá em casa. Ele vai conversar no celular, ele vai falar alto, ele vai cuspir no chão. Ele vai se comportar como se ele se comporta no dia a dia dele.
Mas
eu não sou preconceituoso.
Mas sabe por que isso aconteceu? Do aumento das cópias dubladas em relação às legendadas? Uma, porque o governo incentivou os cinemas a darem essa preferência por causa da inclusão da inclusão digital. Quer dizer, da inclusão das classes mais baixas a frequentar o cinema. Porque com o aumento do poder aquisitivo, as classes C e D que não frequentavam cinema passaram aí. Público não gosta de filme legendado. Eles não têm essa cultura de assistir legendado. Eles assistem...
É só filme pra criança e blockbuster que tem versão dublada. Ou todos os filmes têm versão dublada. Desculpa ignorar.
A animação só tem. Se for da Disney, só vem dublado. É fato. Não tem cópia legendada. Pra você achar cópia legendada de alguma animação, você tem que garimpar muito.
Tem que procurar na locadora do Paulo Coelho.
Não, cara, pra você ter ideia, o último do Miyazaki, Vidas ao Vento, esse. 3 cópias em São Paulo inteira. Só cinema alternativo. Mas aí, nesse caso, é estratégia da distribuidora, que é a Disney. Que eles não costumam pegar os filmes do Ghibli em grande circuito aqui. Eles sempre reduzem, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, o número de salas em que eles são lançados é muito pequeno. Até para não queimar os próprios filmes da Disney. Só que o caso dos filmes legendados é outro problema. Por causa dessa cultura das classes C e D que eles não gostam de filmes legendados, eles gostam de filmes dublados. O público de salas legendadas caiu muito em relação às dubladas. As salas de cinema querem dinheiro. Então por que eles vão manter sala legendada? Eles estão dando preferência para as dubladas, que vão estar sempre cheias em detrimento das outras. O que acontece? Prejudica muito, principalmente para quem não ouve. É o ponto que eu mais critico esse movimento dos cinemas e essa preferência do governo para dos programas serem tudo dublados. Você olha para os canais de assinatura, de TVs por assinatura, boa parte dos programas agora estão dando preferências para os dublados ao invés dos legendados, por causa disso.
Até
também.
O Cosmos, né?
Cosmos, putz, grila. Cosmos é outra história, velho, que eles fizeram Cosmos. Foi um assinte, na verdade.
Querida Nat Geo Brasil, lamento, eu sei que vocês nunca mais vão anunciar no meio beat.
Nunca anunciaram mesmo.
Fico triste pelo dinheiro que vocês não vão gastar com a gente, mas vão pro quinto dos infernos, seus canais, seus mesquinhos vagabundos miseráveis, que pegam uma obra linda como Cosmos do Neil deGrasse Tyson, do Seth MacFarlane, e passam em SD, numa qualidade merda, que a gente usa, porque a gente usava pra ver filme de sacanagem alugado na locadora 30 anos atrás. Vocês não têm o mínimo respeito por ciência, vocês não têm o mínimo respeito pelo Cosmos e nem pelo Carl Sagan. É uma vergonha a Nat Geo Brasil passar Cosmos.
É uma
Globo, quando a Globo passar Cosmos no Fantástico por 5 minutos, narrado pelo Sérgio Chapelein, ainda vai ser em HD.
Não,
e vai
ter um mínimo de respeito.
Não, Marcelo... que... Não, mas então, é um problema esse negócio do legendado, mas pra gente ainda tem opção de garimpar um pouquinho. E quem não ouve? Tem uma amiga minha que ela costuma ir muito pro cinema. Ela tá morando aqui em São Paulo, mas ela é de Minas. Ela costuma muito ir pro cinema com a amiga dela, que é surda. Então ela só pode ver filme legendado. Filme dublado pra ela não rola. Apesar de que ela tenha um certo entendimento de leitura labial, né? Mas, cara, pra ela sempre foi mais conveniente assistir filme legendado.
Cara, agora, leitura só labial em outro idioma, né?
Vamos combinar que é complicado. É complicado na língua nativa, imagina.
Então, ela é surda, mas ela fala 5 línguas.
É surda poliglota. Tudo bem, mas mesmo assim é mais complicado do que na língua nativa.
Então, mas ela sempre teve preferência pra ver legendado, por razões óbvias. E ela quer ir no cinema pra assistir filmes. Esse movimento, tanto das salas de cinema quanto do governo, que tá dando preferência pra filme dublado, simplesmente a excluiu do cinema. Ela não tem mais como assistir o filme, acompanhar como ela costumava acompanhar. E eu acho isso muita sacanagem. Porque
estão fazendo uma questão de estatística. Tem muito mais analfabeto funcional do que surdo.
Mas eu acho uma sacanagem, mas é o que você falou, é estatística. Eles estão fazendo pela... O que, que vai dar mais lucro? Você manter as salas dubladas que vão estar sempre cheias, ou manter 20% de salas legendadas que vão ter alguns gatos pingados que só gostam de filme legendado e pessoas com problemas auditivos que só podem assistir legendados? É óbvio que eles vão preferir o dublado.
Inclusive, tem vários países da Europa que é bem comum isso também. Você vai, sei lá, em Paris tem muito filme dublado também. Claro que tem uma quantidade de cinema muito maior, então tem o legendado também para quem quiser ver. Mas tem países que tem o hábito cultural realmente de... Nem países com tantos analfabetos funcionais como o Josh estava falando, mas que também tem esse hábito, entendeu? E nada contra a dublagem. Inclusive, a gente é amigo do Briggs, tem dubladores incríveis. A gente está falando de outro ponto aqui. É a ditadura de um em detrimento do outro, entendeu?
Eu assisti, eu fui assistir o Man of Steel, vacilei e aí só tinha dublado. Assisti e olha, ficou danado de decente.
Cara, eu achei o legendado horrível. De repente, o dublado teria gostado mais, eu acho.
Então, depende muito da direção de dublagem.
O Briggs fez um puta trabalho de dublagem no Man of Steel.
Ele dirigiu.
Ele é puta velha de dublar o Super-Homem. Então ele conseguiu passar todo o histórico do personagem e ele foi meio subversivo e enfiou no
carro
do
Carrel
lá.
Melhorou o filme.
Ficou muito, muito, muito decente.
Interessante.
Não tem problema nenhum de ter visto o Man of Steel dublado.
Não, é muito legal que...
Algumas coisas não funcionam dubladas. O importante é você tem que ter opção.
Exatamente. E também queria destacar o Briggs no filme do Lego, cara, que ele faz a ponta do Superman, sensacional, assim, sensacional.
Falaram muito. Ainda preciso ver esse filme.
Pô, filme sensacional, filme é fantástico. Quem não viu, recomendo muito. Fui ver com meu filho, assim, porque gostei mais que ele.
Então, mas é o que eu falo. Eu gosto pra caramba do trabalho dos dubladores aqui do Brasil. Mas eu defendo dublagem bem feita.
Eu defendo dublagem pra filme pra criança até 7 anos de idade. Porque de 8 em diante tem que saber ler.
Entendeu? O que eu defendo é dublagem bem feita por estúdios competentes, por profissionais bons. Agora, dublagem feita nas coxas, por canal de assinatura, como acontece com muitos programas na TV por assinatura. Nem me fala em dublagem em Miami, que eu lembro dos jogos dublados em português no Miami.
É terrível. E o Briggs luta muito contra isso.
Cosmos dublado, a gente fica esperando toda hora. Como o Neil deGrasse Tyson tem a voz do Rick, do Trato Feito, a gente fica o tempo todo esperando ele chegar. Não, olha só, a situação tá complicada, esse universo vai ficar parado na minha prateleira durante meses. Você sabe como é que é, ele já tá, já é um universo usado. E o mercado de universo total.
Eu nunca tinha pensado nisso.
Eu posso te oferecer 4 mil. Se você topar 4 mil, excelente. Se não, porque se você for tentar botar no leilão esse universo, você vai perder 20% pra casa, mais não sei quanto de imposto. É isso que eu imagino quando eu escuto o Cosmos dublado.
Aliás, Cosmos, terceiro episódio, mandou muito bem, viu? Uma verdadeira homenagem ao Edmund Halley.
Achei fantástico.
Só melhora.
E o Isaac
e a zoada que o Tyson deu no Jesus do
torrada.
Não, isso é uma particularidade do Neil Tyson, cara. O Sagan, ele não gostava de dar essas cutucadas em religião. O Tyson faz isso direto. Ele tá, e ele levou isso pra série. Ele gosta de dar essas cutucadas.
Mas o Sagan não precisava.
Pois é.
O Sagan não precisava.
Num dos últimos livros dele, eu acho que no da Vela na Escuridão, ele não dá cutucada, ele dá paulada.
É, exatamente.
Ele bate, e na época ele já tava com câncer. E ele falava, olha, quando você começa a ver, a botar as estatísticas de milagres e curas de câncer, se você, ele falou, se você colocar as estatísticas de curas em Fátima, por exemplo, uhum, milhões de peregrinos por ano, a quantidade de milagres e curas reconhecidas em Fátima são menores, uhum, do que a reversão espontânea de casos de câncer. Porque acontece. É raríssimo, mas às vezes a pessoa está doente, mas o sistema imunológico dela entra em overdrive, uhum, mata o câncer. É raríssimo, mas acontece. Então, as reversões espontâneas de câncer são mais frequentes do que os milagres em Fátima. Então, se você for a pessoa com mais fé no mundo, rezar, for pra Fátima e pedir um milagre, você tem menos chance de ser atendido do que ficar sentado em casa com a bundadeira vendo televisão. E o Sagan coloca isso no livro.
É.
Bom,
é muito legal.
Vamos lá. Cardoso, outra pauta sua aqui. É, você tá tentando acabar com a lenda urbana da caneta da NASA. Conta pra gente. Ah,
eu não sei porquê, mas eu tenho uma empresa com lenda urbana. Essas historinhas me enchem o saco, porque 99% das vezes são histórias que, se você pensar 30 segundos, não fazem sentido.
É, acabou, né?
O porta-aviões pediu pro sinal que apareceu no radar sair da frente. Ninguém no porta-aviões tinha um mapa.
É.
Ninguém olhou e viu que era um farol. São locais que são altamente marcados em qualquer mapa que se preze. Quer dizer, até eram, na época que ainda usava farol. Mas eram altamente marcados, eram um negócio que literalmente piscavam em qualquer mapa. Ah, não, eles vão fingir que eles não viram farol ali, não sabiam que tinha um farol. Então toda lenda urbana que tem esse componente de humilhação é falsa e é burra. E ela parte de uma preguiça mental. Não só de quem faz a besteira na história, mas de quem escuta.
Verdade.
Por isso que essa história da caneta espacial me cansa. Porque os americanos gastaram 12 bilhões de dólares para construir uma caneta. Falei, primeiro, você é um merda que não sabe o que são 12 bilhões de dólares. Você não tem noção do que é isso. Se você falar que eles gastaram 12 bilhões para fazer uma caneta, você não merece mencionar 12 bilhões. Segundo, levaram 10 anos, o filho 10 anos levou para fazer no projeto Apollo.
É.
10 anos foi o que Kennedy chegou. E mais
curso.
Até Neil Armstrong pousar naquele estúdio no Canadá junto do Stanley Kubrick. Então, você quer dizer que o pessoal que leva 15, 10 anos sai do nada e coloca um homem na lua não consegue fazer uma caneta?
É ridículo.
Cara.
Não, e a história dos russos também, né? A história de que os russos usavam lápis, que os russos eram foda, não sei o que, no mundo, são os fãs do Che Guevara que inventaram essa historinha, né?
Não, mas tem aquela história. Se o cara acredita na história do lápis versus a caneta de bilhões de dólares, uhum, ele provavelmente nem deveria acreditar que foram à lua, né? Como tem gente que não acredita.
Uhum. E o mais legal, assim que eu voltar do intervalo, e tem uma história da caneta que é tão complicada que eu não consegui confirmar se é verdadeira ou não, mas vale a pena ser contada. Volto já.
Beleza, então.
Beleza.
Mas assim, uma caneta que custa 12 bilhões para ser desenvolvida só pode ter sido desenvolvida no Brasil, né?
Pô, aí custa até mais se bobear.
Um bilhão para cada estado e vai ter estado que não vai ficar sem.
Agora só falta me dizerem que não é verdade que o Facebook vai doar 5 centavos para cada pra criança pobre, por cada compartilhamento. E aquela menina que tem 5 anos e tá morrendo de câncer desde 94, será que ela já tá bem?
É verdade.
Cara, mas 12... muito surreais, cara.
Cara, como e 12 bilhões para desenvolvido no Brasil nessa época, a gente descobriu a fonte do milagre econômico. Da onde que veio?
Nossa.
Mano.
A próxima pauta é um computador capaz de identificar dor. É uma pauta do Cardoso também, que o Cardoso tem dificuldades técnicas, mas não ligou o mute, né?
Voltou?
A gente tá ouvindo todas
as coisas. Já voltamos pro nossa programação melhor, normal e o melhor do carnaval.
Não, o carnaval foi o episódio 7, ó.
E só pra contar a historinha da caneta, essa lenda que depois do pouso da Apollo 11 e a caneta começou a ser usada na Apollo 7, quando eles estavam voltando para o módulo lunar, para sair da Lua, eles deixaram na parte de baixo do módulo praticamente tudo. É ferramenta, material extra, peças de reposição, porque é a questão de peso, você precisava do menor peso possível. Uhum. E aí, entrando no módulo, no módulo lunar pra saída, o Buzz Aldrin esbarrou no botão que seria o botão de disparo dos foguetes. Pra que faria o disparo do foguete, colocaria o módulo lunar em órbita, encontraria com o resto da Apollo, onde o Michael Collins estava esperando. Só que ele quebrou o botão. E aí a NASA entrou em crise. Agora o que, que vai fazer? É, teve gente em Terra que quebrou o botão no simulador para tentar descobrir como acionar o foguete. Estavam pensando em desconectar o painel e fazer a ligação direta. Mas aí o Buzz Aldrin, que não tinha deixado na Lua a caneta, pegou a canetinha espacial dele, enfiou no lugar do botão quebrado e descobriu que ela funcionava direitinho para acionar o foguete. Resolvendo o problema. O Apollo 11 decolou e finalizou a missão.
Pô, é sensacional.
Cara, alguém tem que perguntar isso pro Buzz, mano, no Twitter.
Não, não. Isso é bom demais. Isso é o tipo de coisa que você não
mantém consiga. Como lenda.
Exatamente.
É verdade.
Cardoso, conta pra gente do Paul Ekman, aquele cara que deu origem à série Lie to Me. O que, que ele anda aprontando e como é que funciona esse... Não, ele não anda aprontando nada. Na verdade, fizeram um estudo baseado nas microexpressões detectadas por ele, né? Como é que... Acho que falhou a palavra.
O estudo original não era nem dele, mas ele foi quem sistematizou e automatizou isso e montou toda uma teoria de psicologia e outras IAs que você... Qual é o conceito? Racional é uma coisa muito legal, mas é muito novo. Então, quando a gente racionaliza alguma coisa, a gente está racionalizando algo que o nosso cérebro já decidiu. Se a gente gosta, é tranquilo. Se a gente não gosta, gera um certo conflito. É que nem quando uma mulher chega com uma saia fosforescente e pergunta, tô bonita. Aí você olha, aí o seu cérebro anula o ataque que ele iria ter por causa da roupa e tenta, e aí fala, tá uma merda. Mas é como você pensa que o sofá tá duro, tá frio, que você não vai gostar de dormir no sofá, você pensa, não vou dizer isso, tá legal. Esse espaço de tempo entre você responder é o que você realmente sente, o que você realmente acha. E o que você responde, seu cérebro faz um monte de decisões. Essas decisões geram efeitos, tipo uma mexida no lábio, uma inclinada de cabeça, uma piscada de olho. Essas microexpressões foram sistematizadas pelo Paul Ekman e são usadas por todo mundo. CIA, FBI, KGB, Interpol, agência de seguro. Todo mundo usa esse tipo de coisa para analisar se uma pessoa tá mentindo, se ele não tá mentindo, se ele tá confiando, se ele tá inseguro. O Putin foi treinado por um cara que é especialista nisso.
Olha só.
E esse trabalho que o pessoal fez para descobrir se os pacientes estavam mentindo quando diziam que estavam com dor, eles automatizam um pedaço dessa tecnologia do Paul Ekman para saber se o sujeito tá mentindo. Isso pode ter consequências assim incríveis.
Pô, muito interessante isso mesmo. E o nível de acerto é alto, né?
85%.
Então, é impressionante.
Muito alto. Mas é muito legal, cara. Isso permite um sem número de pesquisas, mano. Um avanço muito grande.
Bom, meus amigos, chegamos àquele momento da nossa roleta ucraniana, que não vai mais ser roleta russa. E a roleta ucraniana dessa semana é uma coisa muito interessante que aconteceu agora uma hora antes do nosso programa ir pro ar, que foi a compra da Oculus VR, a empresa que faz o Oculus Rift, por $2 bilhões pelo Facebook. Mark Zuckerberg abriu a carteira e comprou o Oculus Rift. Não o Oculus Rift, obviamente. Comprou o Oculus VR, que faz o Oculus Rift. Uma tecnologia muito interessante que pode ter vários usos além de games, né? Normalmente você olha para o peça no Oculus Rift, você imagina que ele vai ser usado para games, mas ele pode ter outros usos. E é baseado nisso que o Zuckerberg fez a sua grande aposta. Na verdade, são $400 milhões em dinheiro e o resto em ações do Facebook, né?
É, o Oculus VR pode vir a ser o bisavô do Holodeck no futuro.
Ah, não percam American Dad dessa semana, que é absolutamente fantástico. O Patrick Stewart, nosso querido Capitão Picard e professor Xavier, ele participa o tempo todo. Ele tem um personagem fixo do American Dad, que é o diretor Bullock da CIA. E aí, nesse episódio, eles estão no holodeck da CIA, e aí o Stan fica impressionado. Nossa, mas como é isso? Aí o Bullock, não, que nós usamos campos de força para simular objetos e mais, digamos, hologramas em volta para criar uma realidade virtual. Aí o Stan, nossa, então é tipo um holodeck. Aí o Bullock, como? Sim, um holodeck, igual Star Trek. Aí o Patrick Smith, Stan, desculpe, mas a maior parte de nós passou o final dos anos 80 e os anos 90 transando e não assistindo Star Trek.
Maldade.
Aliás, o Patrick Stewart, outro dia fizeram uma votação na página do Star Trek no Facebook e ele foi. Pô, ele teve esse. Qual era o capitão favorito das pessoas? Ele teve mais do que o dobro do segundo colocado, que obviamente era o Capitão Kirk, né?
Cara, mas o cara de muito fora, né?
Tem muito francês que atende a certa ideia.
Cara, mas o Picard é muito da zoeira, por assim dizer. Depois daquele vídeo dele cantando e dançando pro aniversário do Gene Roddenberry, cara, aquilo é fantástico.
Cara, aquelas fotos que ele tira com o Ian McKellen são muito legais, cara. Também. Em 2012 eu tava em Londres e eu tive, porra, o privilégio, né, de participar, de ir até o Star Trek Destination, que foi um evento que teve lá, e aí eu vi uma palestra do capitão, do William Shatner, do Capitão Kirk e do Patrick Stewart. E, cara, eu vou te falar que eu sempre fui, obviamente, fã do Capitão Picard, né? E de Star Trek em geral. Mas eu saí de lá, cara, completamente enlouquecido pelo cara, porque ele é um cara fantástico mesmo, assim, ser humano inacreditavelmente incrível. Então, Patrick Stewart realmente tá de parabéns. Mas vamos voltar aqui pro nosso óculos. Eu não sei como é que a gente começou a falar de Star Trek. Foi o Holodeck, né?
foi o Holodeck. Então, cara, o Oculus Rift, ele é um produto muito legal, tá caindo muita atenção. Tanto é que e quando a gente para pra pensar nisso, é terrível, considerando todas as possibilidades. O John Carmack, que é um dos desenvolvedores mais conceituados do cenário dos games, o cara que criou Doom, o cara que criou o Wolfenstein 3D, o responsável pela Quake Engine, que deu origem à Valve, ele é CFO da Oculus VR. E agora é funcionário do Facebook. o que eu falei, que ele tá numa má fase do caramba, porque primeiro a Armadillo Aerospace, que era a empresa de foguetes dele, entrou na geladeira por falta de grana, e agora ele virou funcionário do Facebook.
Não, cara, mas peraí, esse negócio piadas à parte, né? O fato do óculos de VR ter sido comprado pelo Facebook é fantástico, cara, pra empresa. E pra ele também.
Pra empresa é incrível, mano, mas eu fico pensando o que o Facebook está interessado em fazer com esse óculos VR, porque...
O Ian Black, meu amigo, comentou lá no Facebook, achei muito pertinente, ele falou, pô, o Google compra uma empresa, pô, que maneiro, vai ter uma sinergia com os outros aplicativos, pô, do cacete, que maneiro. O Facebook comprou uma empresa, porra, o Facebook vai ferrar com a empresa, fudeu. Agora fudeu, acabou, vamos ter que ir pro Telegram, porque o Facebook comprou o WhatsApp. Mas Telegram, uma semana depois, ninguém mais sabe o que é Telegram. O Telegram voltou a ser um Telegram, até que hoje obsoleto.
Eu não considero que o Ian Black fala, ele é casado com uma supermodelo, então a única coisa que ele tem que fazer é subir em parede e caçar o Dr. Octopus. A questão é, o buraco é muito mais embaixo. Oculus Rift, etc. Eu vejo os nerds se masturbando furiosamente por causa do Oculus Rift. Oh, que coisa maravilhosa. Oh, veja os jogos. Oh, veja a realidade virtual. Então tá, qual a tecnologia vestível que fez sucesso e que funcionou nos últimos 200 anos?
Relógio de pulso.
Sim.
Exato.
O óculos.
Fora isso, o óculos, eu acho.
Não, o óculos é muito mais antigo, mas o que o óculos acrescenta? Nada.
Ele só corrige um...
O óculos serve para melhorar a sua visão. E o óculos é uma coisa absolutamente leve, imperceptível. O relógio de pulso, toda vez que o relógio de pulso tentou sair de um tamanho mínimo, virou aquele cebolão que todo mundo acha ridículo e não usa, porque é pesado, que é incômodo e etc.
Então, o que você quer dizer é que as pessoas não vão usar o óculos de pulso.
A ideia de que alguém fora de meia dúzia de nerds vão pegar um óculos, um troço enorme pra encaixar na cabeça, pra ficar gesticulando feito um retardado, desculpa, não vai pegar.
É, não vai pegar até que ponto? Porque de certa forma já pegou. Agora pegou.
A aplicação dele pra games, ainda que esteja no começo, é muito boa. Eu testei muito ele ano legal, passado.
O pessoal da Teledildônica também faz. Eles fazem interfaces ótimas.
Não, o que é.
Tem um vibrador que ele conecta via Bluetooth com o computador. E ele tem uma luva que o sujeito encaixa. E aí ele fala via Bluetooth com o computador, que fala via internet com um vibrador conectado no outro lado. Então, teoricamente, o sujeito pode fazer saliência com a menina do outro lado do mundo.
Lembra que é só o Big Bang Theory com o beijo pela internet, aquela máquina?
Ai, cara.
Exato. A luva, aquela Power Bomb do Nintendo pegou?
Pô, era maneiro, né?
Nossa, a Power Glove não pegou, cara. Mas também era um hardware. Era maneiro, mas
agora tem um detalhe.
Bem problemático.
O Oculus Rift no Facebook vai ser ótimo. Imagina ver as fotos da sua tia em 3D na sua frente. Ah, fantástico. Aquela foto daquela criança feia e ranhenta que seus amigos postam, assim, e ainda querem que você curta. Cara, isso aí é perfeição.
Até porque todo mundo na face do planeta chega, que horas são? 10 horas. É a hora de entrar no Facebook. O cara chega, vai, entra no holodeck dele, coloca primeiro aquela roupa de couro, tem que ter uma roupa de couro, bota o óculos Rift, as luvinhas e fala, oba, vamos ver o que temos no Facebook.
Botar essa roupa, já começa no Daft Punk, né?
Facebook é uma coisa, é um negócio que é absolutamente aleatório, acessado na base da conveniência, na base da oportunidade. E se você vai, ninguém vai usar um óculos 3D. Agora é hora de acessar o Facebook, botar o óculos.
O Zuckerberg acha que as pessoas podem usar isso no futuro como para participar de uma sala de aula virtual, por exemplo. Consultar com um médico. Ou ainda sentir que você está sentado na cadeira do estádio assistindo uma partida do seu esporte favorito.
Que é isso, não, cara.
Com certeza.
Cara, eu imagino ele...
É sacanagem e o Zuka não quer porque a Japa não deixa ele acessar sacanagem na internet e aí ninguém mais consegue acessar.
Ele não deixa ninguém de... Mas o Oculus Rift, eu imagino ele única e exclusivamente para jogos. Não há nenhuma outra aplicação que justifique o uso dele.
Eu acho ele muito legal, mas eu acho que também, por enquanto, pelo menos, é a única coisa que se pode utilizar ele, que se deve utilizar, é para jogos. Pode ser que no futuro alguém crie um holodeck e vai ser maneiro também.
Ele pode ser usado para coisas fantásticas. Tem um pessoal, eu escrevi sobre isso umas semanas atrás, tem um pessoal que faz cenário de crime, cena de crime virtual em 3D.
Pô, isso é maneiro.
Os caras usam um scanner power poderoso a laser que monta todo o cenário 3D com fotografias em alta resolução e a polícia consegue passear e girar e fazer enhance zoom usando o mouse. Se você usar o Oculus Rift nisso, você consegue botar 3 ou 4 caras investigando numa cena e o policial passa a ter uma perspectiva de primeira pessoa, que muda completamente. Agora, é o tipo de uso que é excelente, o hardware funciona muito bem para isso, mas funciona para, no mundo, 500 pessoas.
Então, o uso dele vai ser bem restrito. E acredito que se o Facebook não meter o nariz muito na Oculus VR, até o momento eles disseram que a empresa vai ser independente, eu acredito que ainda podem vir muito boas coisas no futuro, ainda mais considerando que o dinheiro do Facebook vai passar a entrar agora, que é muito dinheiro.
Exatamente, dinheiro não é o problema.
E com o Carmack lá, a empresa tem, e ele é um baita no desenvolvedor, ele muito respeitado, ela tem tudo pra ir bem longe. E ele pode pra concluir, ele pode até utilizar isso como pretexto pra arranjar uma graninha pra voltar a brincar com foguetes.
É, se ele convenceu o Zuckerberg a investir nisso, meu amigo, ele já tá em órbita. Então, galera, vamos votar então. Eu acho que foi uma boa compra, eu acho que valeu, e aí?
Então, eu voto EA porque eu acho que a grana vai beneficiar muito a Oculus VR. Não que eu acredite que vai ter toda essa utilização que o Zuc falou, pra mim é
marola. A revolução das máquinas já rolou, foi isso?
Não, o Zuc falou isso pra de repente deixar os investidores mais tranquilos.
Estou ouvindo robôs no meu...
Ah, é?
Opa, tá normal agora? Tá ouvindo alguma coisa?
É, nós todos na dúvida, eu aqui declaro minha lealdade aos nossos senhores robóticos. E nós como figura conhecida no Twitter, eu posso ser muito útil ajudando a divulgar a informação de vocês e acalmar os humanos que vão trabalhar nas suas minas de sal.
Tá bom, vamos terminar a porra da votação. Vamos lá, Laguna.
Tá difícil. Eu deveria votar nele, porque pra mim esses óculos de realidade virtual não me serviriam, mas tudo bem. E aí, é uma boa pro compra, vai.
Uhum. Não, pode votar no que você quiser.
Só estou ouvindo a Glados.
Vai eu ou vai Ney?
Foi EA, ele. Então, EA, uma boa compra. Até porque o John Carmack pode construir os foguetinhos lá, então tudo bem, EA, vai lá, EA!
Isso aí. E uma última aqui, o Notch já foi o primeiro que desistiu do Oculus Rift, né? Ele disse no Twitter que estava discutindo com o Oculus VR uma versão do Minecraft pro acessório, mas assim que ele ficou sabendo que o Facebook comprou a empresa, ele desistiu do projeto.
Tá querendo atenção, tá carente, tá querendo atenção. Cala a boca.
O Notch? Com todos os bilhões que ele já ganhou? Que mais atenção
tá que é? Cara, o cara falar que não vai fazer mais um negócio por causa do Facebook comprou, vai plantar batata, na boa. Todo respeito. Eu não nada contra o Minecraft, por favor, não fãs do Minecraft não venham me linchar aqui em casa.
É, eu acho que ele não precisava disso, né? Mas, bom, vamos lá. Josh?
Bom, Josh. Eu nunca usei, nunca vou usar, nem pretendo segurar na mão um Oculus Rift, mas eu voto a favor, eu voto EA, porque vai dar pra ver as fotos da Tia Crimeia no Facebook em 3D.
Ô, fala mal da tia Crimeia, não, que a tia Crimeia é mó bonitinha, que é a procuradora-geral da Crimeia.
Ah, não, mas aquela não é a tia Crimeia, aquela é a prima Crimeia. A prima mais nova.
Porra, prima, mais nova de, prima mais nova de 34 anos.
Olha, pra mim tá valendo.
Não, mano, aquela turma não envelhece, são que nem as japonesas, não envelhecem. Olha a Timoshenko com 53, agora ela só tá mais judiada agora porque ela ficou 3 anos presa.
Não, mas japonesa tem um detalhe, quando bateu 50 anos, despenca em um ano que não despencou em 50.
Olha,
que maldade, cara.
Olha, a Mingna, a Melinda May tá com 50 anos agora, né? Então vamos observar. E continua com
a Lucy Liu tá se mantendo bacanuda.
Cara,
a Lucy Liu, ela não é japonesa, ela é chinesa, asiática, né?
É, asiática em geral, no caso.
Mas ela não chegou nos 50 ainda. Vamos observar quando ela chegar lá. Ela tá com 48, se eu não me engano, 49.
A Ming-Na tá muito, muito bem, viu? Em Agents of Shield.
É, então por isso mesmo, 50 anos ela.
Pô, beleza. Cadê o Cardoso aqui pra gente terminar nossa votação, né? Sumiu.
Ele caiu.
Ele foi abduzido. Pelos aliens.
Mas, logo a gente falando sobre japinhas, cara?
É, então.
Pois é, na hora certa, né, cara?
Na hora que ele podia dar a opinião abalizada dele, isso caiu.
Pois é. Bom, infelizmente não estamos com o Cardoso aqui, então, bom, o quórum aqui já tinha dado a vitória para a compra, deu certo a compra. É, um último recadinho que o Marco Civil da internet foi aprovado na Câmara hoje à noite.
Foi.
E segue agora para o Senado. É. Então, vamos acompanhar isso aí com calma.
Uhum. E foi aprovado com aquelas ricas modificações do cara aquele?
Então, eu ainda não analisei.
O documento final não garante a neutralidade. Quer dizer, o documento final garante a neutralidade da net.
Garante, né? Pois é. Uhum, é. Agora...
Acrescentou algumas coisinhas sobre revenge porn agora também. E vão alguns primeiros mecanismos que vai passar essa prática vai passar a ser criminalizada.
Vão fechar o malandrinhas.net.
É, não, na verdade o provedor vai ser responsabilizado e vai ter que fornecer dados de quem publicou o material do ofendido, da ofendida.
Não vai sobrar um site pornô brasileiro. Só o que tem, a fulana caiu na net.
Ah, o Expostas vai pro saco.
Expostas?
Mas Expostas é famosa e tal.
Ah, é verdade, Expostas é famosa, é verdade, eu tô confundindo.
Ah, não, mas o restante vive só do fulana caiu na net, né? Ninguém sabe quem é a fulana. Geralmente ela é a caixa do Carrefour.
Yeah.
Dali a um mês ela é gerente do supermercado, vai mudando o cargo e por aí vai, né?
Verdade, isso aí vai sumir tudo. Mas eu... Bom,
fala.
Não, já concluí, tá certo, tudo certo.
Não, beleza, então é isso. É. Vamos encerrar por aqui, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, estamos com 34 espectadores até agora, 1h53 de programa, né, que a gente começou pontualmente. Então, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar a gente. Desculpa aí se eu falei muita besteira, se a gente falou algumas caneladas aí, faz parte, né, da brincadeira. Cardoso foi se reunir com os amigos robóticos dele. Semana que vem a gente está de volta com mais um Sala da Justiça. Valeu mesmo, galera.
Muito bem. Obrigado, gente, e até a próxima semana.
Até mais. Boa noite.
Boa noite, Falou. Pessoal, e até a próxima semana.
Falou. Valeu, galera. Inside your own, sewing through your pigeon toes, paper to pen, spell out Eliza. I know New York, I need New York, I know I need unique New York. I know New York, I need New York, I know I need unique New York. Still now you're waiting to grow.